paixão.
Praticamente a nossa programação de hoje já está chegando aí, a turma da informação. Kaique Santos, Mônica Cajaíba, o Arthur na técnica, toda a equipe. Warren Bowery, passando por aqui, 11:57. Kenny Rogers, o que quer? New Edition, a nossa última de hoje, a pedidos aqui. No Amor e Paixão.
Mas, falando de amor, amor e paixão.
Até amanhã.
See you.
Agora, oferecimento: Santa Casa de Misericórdia, Argamassa Vitória, Colégio Casulo. O melhor para o seu filho você encontra aqui. WhatsApp 77988076400. Atacadão, dois endereços para você economizar: BR 116 e Avenida Brumado, lugar de comprar barato. Vic Parque, o destino que vai conquistar você. Informações 77998129245. Compeças, seu carro em boas mãos. Chalé Bosque da Fortuna, o lugar onde o amor vira memória. Reserve pelo arroba Chalé Bosque da Fortuna. Contalto Foton, sua parceira na estrada. Tecnoágil, telefone 3421-0975. Cartão Saúde 360, o único cartão de descontos dentro do Hospital IBR e mais de 20 clínicas parceiras. WhatsApp 77-3028-3600. Max Tour Viagens, realizando sonhos com você.
Moá, na Clube FM Sudoeste, agora. A notícia com responsabilidade, credibilidade e tudo o que você precisa saber aqui no Sudoeste Agora. As manchetes do Sudoeste Agora.
Muito bem, muito boa tarde para você. Agora, meio-dia e um. Estamos começando o nosso programa Sudoeste Agora até as 14h, com informações, atualizações do que aconteceu em Vitória da Conquista nas últimas 24 horas, entrevistas, a sua participação também e muito mais. Eu sou o Kaique Santos e, junto com a Mônica Cajaíba, a gente traz para você agora as manchetes do programa de hoje.
Manchetes do Sudoeste Agora.
Prefeitura lança grande grade oficial do Arraiá da Conquista 2026 com atrações nacionais. Você vai conferir tudo isso por aqui hoje.
Casa comemora 3 anos com um mutirão de castração e microchipagem neste final de semana.
Suspeito de ser usuário de crack surta no centro da cidade e depreda 10 carros.
Isso aí, o ao vivo hoje vai ser com o coordenador do PROCON de Vitória da Conquista. Olha, muita gente com dúvida, né? Como é que tá sendo essa fiscalização? Hoje é seu dia de tirar as dúvidas. Daqui a pouquinho ele vai estar aqui conversando conosco.
E o ESB conclui eleições para a reitoria gestão 2026-2030 com a vitória dos professores Rogério Rodrigues e Francis Cerqueira.
É isso aí, o Robério Rodrigues. No plantão policial com Léo Santos, menina de 12 anos morre em trágico acidente na Avenida Brumado.
Ao vivo, Paulo Martins ouve o povo sobre o atendimento na Dires e ainda atualiza as informações do trânsito.
As notícias do esporte com Gandula.
E você vai participar com a gente, vai interagir, né? O convite tá feito para você, nosso povo, enviando a sua mensagem no 99808-0959. É o WhatsApp da Clube FM.
Muito bem, meus amigos, minhas amigas. Isso aí, é. Exatamente, seu jornal da hora do almoço. Muito importante esse horário, eu sempre falo, né? Um horário sagrado para a família, para todo o Brasil, é um horário de maior audiência, tanto do jornalismo de rádio e televisão. E a gente fica muito feliz de saber que você escolheu ser informado aqui na Clube FM. Olha, a gente tem falado sempre aí a questão do que está acontecendo no nosso país, né? E, claro, a Vitória da Conquista, sim, precisa saber de como está essa tônica aí da política nacional, principalmente a relação que existe hoje entre o STF, o Judiciário, o Parlamento e o Executivo. Nós estamos aí já encaminhados, né, para uma eleição que mais uma vez entra para a história do Brasil, para a história da democracia brasileira. Muita gente, claro, todos nós estamos com muita expectativa em mais esse pleito eleitoral, tanto para eleição de governador, outros, né, parlamentares, mas principalmente a eleição presidencial, né? Nós temos esse costume, apesar de que na prática, né, o nosso sistema presidencialista, ele é um tanto parlamentarista, você já reparou isso, né? Parlamentarista. Nós temos um sistema onde o presidente da República, diferente do que muita gente tem essa cultura desde sempre, que quem manda no país é o presidente da República, mas na prática não é bem assim, né? Basta que você busque um pouquinho aí na história, não tão... A história é recente, inclusive, né? Quantos presidentes nós tivemos que foram impeachmentados? Não é isso? Vamos lembrar aí, ó, foi quem? O primeiro foi quem? Foi o Fernando Collor, não é isso? Fernando Collor, impeachment. Teve a Dilma, né? Que até hoje existe em boa parte aí dos eleitores, principalmente que entendem que aquilo foi uma espécie de golpe, né? Você já ouviu esse termo em relação a Dilma? Enfim, ela não pôde, teve quem mais aí que foi impeachmentado. Então, isso quer dizer o quê? O presidente do Brasil, ou a presidente, não importa, a pessoa que ocupa o cargo de executivo do Brasil, não é uma pessoa soberana, não é um rei, não é? Ela depende para aprovar uma... Fala, o presidente quer aumentar o salário mínimo, o presidente tem que fazer isso, o presidente tem que fazer aquilo. Beleza, talvez o presidente queira, mas aí passa pelo parlamento, pelo Congresso Nacional, que pode vetar, pode ter uma lei que o presidente, ainda que ele vete, o Congresso derruba o veto dele, pode ter um projeto que o presidente precisa que seja aprovado para o benefício da população, ou que a população queira, mas o Congresso não aprova. Isso é democracia, por incrível que pareça, tem gente que não entende assim. E eu estou falando isso tudo, que nós precisamos sim ter noção do respeito que tem que existir entre os três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Eles precisam conviver em harmonia. Não pode um poder se sobressair sobre o outro. Então você imagina se absolutamente nada que o parlamento decida ou queira seja aprovado, que o presidente tivesse o poder, ele sim, o poder de veto, que tudo fosse feito através de decreto, que um instrumento que o presidente da República tem é o decreto. Eventualmente ele se utiliza, o decreto precisa de aprovação do Congresso, mas os demais projetos sim, mas decreto é uma coisa eventual, não pode existir abuso de decreto, porque a gente já começa a virar, né, já começa a complicar a harmonia dos três poderes. Mas o que a gente tem notado, e eu posso estar errado e você me corrija se eu estiver, nos últimos tempos a gente não tem presenciado muita desarmonia, muita briga, né, muito desentendimento envolvendo o executivo. Estou falando aqui de esfera nacional, tá bom? Não estou falando aqui de prefeitura, de governo de estado, estou falando do presidente da República. Vamos dar nome, né? Estou falando aqui do presidente Lula, é o nosso presidente, não? Independente se você votou ou não nele, é seu presidente, é quem está presidindo o país que você mora. Então, o presidente Lula, eu não tenho visto até então, a não ser o jogo de xadrez, né? Que você sabe como funciona, mas o presidente tem interferido no Congresso Nacional. O presidente, claro, faz valer as suas vontades, ou o que é interessante para o grupo, através dos seus representantes, tal qual tem em todo o parlamento, tem em Vitória da Conquista, né? Os parlamentares de situação, que são aqueles que ficam do lado do executivo, que está no poder, e os de oposição. É assim no Congresso Nacional também. O presidente Lula tem lá os seus representantes, até podemos falar, né? Que é o seu lobby lá, são os seus deputados, seus senadores, não todos do seu partido, outros partidos aliados, e o famoso Centrão, né? Que é aquele partido que vai pela conveniência. Quando ele quer apoiar o presidente Lula, ele apoia; quando ele quer apoiar a oposição, ela apoia, e acaba sendo o fiel da balança, é aquele que desequilibra, é o Centrão. Mas por que que eu tô falando toda essa história? Porque nós estamos presenciando um dos três poderes que está conseguindo causar uma confusão nesse país. que é o judiciário. Não é isso? O judiciário realmente está destoando dessa famosa harmonia que deveria existir entre os três poderes há muito tempo. Isso começou desde o 8 de janeiro, o dia que não vai acabar nunca. Claro, não vamos tirar o mérito do trabalho do Alexandre de Moraes e todos os outros no quesito de assegurar a democracia, de deixar claro que nesse país não vai ter golpe de Estado. Não é isso? Que bom que a gente tem um STF que lutou por isso, que foi muito competente, né, para impedir um golpe de Estado ou a tentativa. Porque pelo que eu entendi, tentativa de golpe é crime. Eu achava que não. Imaginava que tentar uma coisa e não executar, enfim, eu não vou entrar nesse mérito. Tô dizendo, eu não quero entrar nessa história aqui. A gente precisa falar o que está decidido. O que está decidido é que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe e várias pessoas estão sendo presas ainda. E é um assunto polêmico, sim. Não vou falar aqui de anistia nem toda essa situação se foi ou não golpe. Eu estou dizendo que toda essa moral que o STF criou aí está relacionada a essa tal defesa que ele afirma que fez da democracia. Mas em nome dessa defesa da democracia, algumas decisões arbitrárias, estranhas até mesmo ao direito, começaram a ser tomadas. Até aí tudo bem ou não tudo bem, mas tem coisa pior, que é o que está acontecendo agora. Quando esses nomes mais proeminentes do STF, e aí vamos ter que falar dele, né? O Alexandre de Moraes, tem mais, né? O Dias Toffoli, principalmente esses dois, tendo seus nomes muito ligados a um escândalo de corrupção, que é o do Banco Master. E aí que acontece? Aí vem essa CPI do crime organizado. O senador Alessandro Vieira, né, tenta pedir o indiciamento desses ministros para que eles deem explicação, não para que eles sejam condenados, nada disso, só para que eles expliquem todas essas acusações e, como diz aqui no jargão, entre aspas, tanto batom na cueca, né? Ou na gola da camisa para ficar melhor. O que quer dizer isso? Quando a pessoa está comprometida e precisa explicar, né? A pessoa, o amigo chega em casa com batom aí na roupa, vai ter que explicar na senhora, a sua senhora, né? De onde veio aí. Isso que a sociedade, os parlamentares queriam. E aí, democraticamente, fez-se a CPI e ele apresenta o relatório. E você sabe que nessas votações é tudo que meio combinado antes, né? No cafezinho ali, olha, você vai votar aqui, você vai ser contra, você vai tal, sua bancada orientou o quê? Então já estava certo que ia ser aprovado. Em cima da hora, aí vem o jogo de xadrez, né? Retira-se dois parlamentares que ia votar a favor da aprovação do relatório contra o STF e, aos 45 do segundo tempo, coloca-se dois petistas para desequilibrar o jogo e fazer com que não sejam nem mesmo mencionados mais esses ministros. Aí você fala, beleza, tá tudo bem. Os ministros devem ter ficado felizes, os parlamentares e o povo brasileiro certamente não ficou, mas toca o barco. Não! Aí agora venceu Gilmar Mendes com a sua, né, desejo de vingança. Falou aí que ele gosta muito de ser provocado e agora ele quer tornar o senador Alessandro Vieira inelegível. E eu pergunto por quê? Simplesmente porque o senador teve a ousadia de citar os colegas dele. Então, que poder é esse que o judiciário está tendo no nosso país? Tem hora, eu sou jornalista e faz parte da nossa vida isso, receber processos, né? Muito normal. E sempre quando acontece, meu advogado fala, eu antes de fazer uma matéria, eu falo, isso aqui pode dar um processo? Ele falou, tudo pode dar processo, Kaique. Tudo. Você olhou para uma pessoa e falou que ela é feia, ela pode processar. A questão é, a pessoa vai vencer? E a questão é, será que vai cair na mão de que juiz? E isso é que dá medo hoje na gente. Porque os processos mais absurdos acabam revertendo em decisões injustas por conta de decisões de juízes. Então, na verdade, o que a gente está percebendo é que quem manda nesse país são pessoas. E isso é muito perigoso. O Gilmar Mendes dizer que, e o Toffoli que falou, que simplesmente citá-lo, simplesmente desconfiar deles, é desconfiar do STF como um todo, de uma instituição. Eles estão dizendo então que eles não são pessoas, eles são a instituição, e não é isso, sabe? Infelizmente, me estranha muito o silêncio de uma instituição que desde sempre, em todos os assuntos democráticos do nosso país, ela sempre interferiu, deu notas, deu opinião, que é uma instituição que eu não sei se você lembra mais que ela existe, nesse quesito de se posicionar nesses temas, que é o OAB, né? Tô falando da OAB de Conquista não, fiquem tranquilos. Eu tô falando da OAB Brasil, né? Sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. Ninguém mais fala, OAB tem, existe. Tô sendo irônico, tá? Contém ironia. Então a gente tá realmente perdido. Estamos percebendo aí que nem os parlamentares mais têm moral para fazer qualquer coisa nesse país que passe perto daquelas togas. E assim caminha a humanidade, né? Assim caminha o Brasil no momento de eleição, no momento que a gente imagina que poderia ter uma democracia mais oxigenada, no momento que a gente imaginava que o judiciário contribuiria para manter a democracia, ele próprio começa a fazer a gente ficar desanimado. Meio de 16.
Sudoeste agora. Clube FM.
O Chalé Bosque da Fortuna vai além da hospedagem. Em meio à natureza, oferece tranquilidade, silêncio e uma vista incrível para o lago. Perfeito para desacelerar. O pôr do sol na piscina aquecida é um dos grandes destaques, criando momentos únicos e inesquecíveis. Mais que uma estadia, uma experiência mágica para se desconectar da correria. Saiba mais. www.chalébosquedafortuna. Instagram, @chalébosquedafortuna. Chalé Bosque da Fortuna, onde o amor vira memória.
Sua vida muda e o seu lar pode mudar com você. No Flex Candeias Premium, você tem flexibilidade para pagar, entrada em até 40 vezes, flexibilidade para morar, 3 opções de plantas para cada fase da sua vida e flexibilidade para viver bem. Energia solar na área comum, reaproveitamento de água pluvial e documentação por conta da construtora. Obras iniciadas, unidades a partir de 189 mil. Ligue 77-3425-9840. É 2 Engenharia, construindo seu primeiro lar.
Colégio Casulo, o melhor para o seu filho você encontra aqui. Com educação infantil e fundamental, anos iniciais, o Colégio Casulo dispõe de aulas de inglês, xadrez, robótica, educação financeira, balé e futebol. Funcionamos nos turnos matutino, vespertino ou integral. Colégio Casulo, Avenida Erastóteles Menezes, 812, bairro Candeias. Fone 77-3424-6400. WhatsApp 77-98807-6400.
Sudoeste agora. Clube FM.
Agora meio-dia e 17.
Confira agora como fica o tempo e a temperatura.
Previsão do tempo para Vitória da Conquista é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. A mínima é de 17 e a máxima é de 26 graus. O dólar comercial fechou o pregão negociado a R$ 4,99. Ligeiro recuo de 0,03%, contemplando a sexta sessão seguida de queda. Na Bolsa de Valores, o Ibovespa caiu após 11 sessões. O mercado financeiro monitora as negociações entre Irã e Estados Unidos, que estão em guerra, e o fornecimento de petróleo, que fechou estável na quarta-feira, abaixo dos US$ 100. No Brasil, investidores repercutem o aumento nas vendas do varejo. Já o euro fechou cotado a R$ 5,89, alta de 0,03%.
Manchetes dos principais jornais do país.
Vamos do destaque da tarde hoje. A aplicação da lei da tornozeleira eletrônica impõe desafios. Tribuna da Bahia traz hoje, que é um jornal também de Salvador, dois policiais tombam mortos na luta contra o crime na Bahia. Já o Correio da Bahia destaca, dois policiais são mortos em Salvador em menos de 12 horas. O que diz o Globo Rio de Janeiro? Inflação de alimentos atinge 72% dos eleitores e pressiona o presidente Lula. Folha de São Paulo, gestão Lula prevê dívida em 86% do PIB e superávit efetivo de 8 bilhões de reais em 2027. O Estado de São Paulo traz também nesta quinta-feira. Polícia Federal prende funkeiros e mira elo bilionário entre bets e tráfico.
Muito bem, Mônica Cajaíba, vamos dividir agora, tem mais. Vou falar aqui agora do valor econômico. Crise de empresas leva onda de alertas sobre continuidade dos negócios. E o Correio Brasiliense traz essa. Chacina, réus entre troca de acusações e desmentidos. Jornal do Comércio, para finalizar aqui, Lula lidera, mas Flávio Bolsonaro aparece à frente no segundo turno. Então tá aí as manchetes de hoje dos grandes jornais. Eu não sei se o amigo, a amiga notou alguma predominância de um tema, que eu acho que não, tá? Eu tô vendo aqui cada jornal falando aqui de um assunto diferente. Então vamos trazer um pouquinho aqui para nossa Bahia, porque na Bahia os jornais, sim, estão falando sobre o mesmo assunto. Repare que tá meio esquisito a tarde ultimamente, mas olha só, o Tribuna da Bahia tá trazendo aqui, dois policiais tombam mortos na luta contra o crime da Bahia, na Bahia, e o Correio da Bahia, dois policiais são mortos em Salvador em menos de 12 horas. Olha, tá muito, muito repercutindo na Bahia inteira a morte desses policiais. Ontem eu vi policial chorando, né? Gente, aí fala assim, olha, existe uma vida que é mais importante do que a outra? Não, todas as vidas são importantes. Mas quando você chega numa situação, no estado que você mora, num país onde as facções estão tomando conta, num país onde uma CPI, né, para falar de analisar as facções do crime organizado, uma CPI é enterrada. E aí no mesmo dia você vê policial que vai pro enfrentamento todo dia sendo morto à luz do dia. Olha, que isso? A bandidagem não tá nem aí. O policial não foi fazer uma incursão. Não foi igual lá no Rio de Janeiro. Não era o BOPE enfrentando a